Eclesiastes, semana 4, contentamento. 4 a 7 de novembro de 2021, Pastor Lane Greenleaf Perez. Esta série é muito divertida, realmente. Aparentemente, esse livro tende a ter uma reputação de ter sido deprimente, mas como Brett tem dito, isso é em grande parte devido ao nosso infeliz mal-entendido sobre o que este livro pretendia fazer e o que isso significa. Esse livro é um dos cinco escritos de sabedoria do Velho Testamento. E a sabedoria é tão preciosa em uma época onde um alto valor é colocado na informação e no intelecto, muitas vezes não exploramos abaixo da superfície das informações para realmente descobrir sabedoria. A sabedoria é muito mais do que o que sabemos ou o que podemos regurgitar. A sabedoria acessa uma parte do humano, da alma humana, que não está apenas pensando, mas sendo. A sabedoria é profundamente uma coisa espiritual. E a sabedoria é como uma boa comida. Quando é colocada na frente de nós, precisamos experimentá-lo e digeri-lo. Não é um intravenal direto para a corrente sanguínea. Não é uma solução rápida. Nós precisamos para pegar no aroma, mastigar, digerir antes dele tornar-se útil para o corpo. E como comida, a sabedoria deve ser colocada na nossa frente regularmente. Porque somos propensos a vagar, nós facilmente esquecemos. Nós não comemos apenas uma vez quando nascemos e depois continuamos na vida sem comida, né? Da mesma forma, a sabedoria deve fazer parte do nosso pão de cada dia. E conforme crescemos e amadurecemos, nosso palete se torna mais sofisticado e nossa compreensão da sabedoria torna-se mais matizado e refinado. Existem muitos lugares neste mundo para encontrar sabedoria, mas eu acredito que a sabedoria encontrada nessas escrituras, a sabedoria encontrada em Jesus, é a melhor refeição da cidade. Portanto, esse antigo pergaminho Eclesiastes é profundamente trabalho mal compreendido, mas assim que começamos a entendê-lo melhor, mais esse trabalho pode se tornar uma bênção e não um fardo. Vamos começar com uma pequena revisão, porque a forma como este trabalho é feito, os princípios e sabedoria que aprendemos ao longo do livro, continuam a afetar a maneira como lemos o resto do texto. Então, como antropólogos, pegamos essas ideias como ferramentas que podemos colocar em nosso cinto enquanto continuávamos a escavar o local. Eclesiastes apresenta uma personagem que conhecemos como professor. E esse professor talvez seja um pouco cínico em suas personalidades. Eles são um pouco rudes em torno da borda, mas eles têm boas intenções. Este professor desafia o leitor, nós, em nossa perspectiva sobre certos conceitos na vida. Análise. Repense a vida, Hevel. Sem sentido, é muito mais como vapor. Muitas das coisas que perseguimos nessa vida, dinheiro, prazer, poder, é Hevel, é vapor. A vida é profundamente misteriosa e impossível de agarrar e manipular. Não podemos fazer na vida o que queremos fazer, uma vez que tentamos alcançá-lo e agarrá-lo, percebemos que é Hevel. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentado. Søren Kierkegaard. Repensar o tempo, Haolam, eternidade. Deus colocou a eternidade em nossos corações. Como Brad disse tão sabiamente, isso não é uma palavra apenas para infinito. Isso é sobre a natureza misteriosa e transcendente do não criado. Dentro de cada um de nós há um anseio pela natureza espiritual da vida, além do físico. Se eu encontrar em mim mesmo os desejos, nada neste mundo pode satisfazer, só posso concluir que fui feito para um outro mundo. C.S. Lewis. E isso não quer dizer que nossos corpos e físico não são importantes. A ressurreição corporal de Jesus naturalmente aponta para uma realidade física redimida. Mas a ideia é que dentro de nós está um anseio pelo celestial entre nossas vidas terrenas. Repense a postura. Três palavras para mãos. Shofen. Dois punhados fazendo uma concha. escalando a escada. Agarre o máximo que puder. A corrida de rato. Yod, mãos dobradas. Preguiça, eu escolho fugir. Kaf, uma mão aberta, segurando coisas de maneira frouxa. Todos os três princípios vão influenciar sobre o que estamos falando hoje. Então mantenha-os na parte de trás de sua mente, especialmente essa última ideia da mão aberta. Abordar a vida com essa mão aberta irá categorizar o resto de Eclesiastes. A passagem que veremos hoje é o capítulo 5, então se você quiser consultar, você pode. Na tua Bíblia são apenas dois livros depois do meio de sua Bíblia. Essa passagem parece estar lidando com essa questão. O que significa estar contente? Eu não sei sobre você, mas eu luto com essa ideia muito. Diga-me se você já teve essa experiência. Talvez quando eu faço uma viagem, férias com família, eu tenho expectativas. Eu digo, é assim que vai ser, e vai ser ótimo. Vamos ter uma viagem divertida até a costa. Meu filho de 5 anos vai estar completamente contente durante a viagem de 2 horas. Vamos ouvir a melhor playlist que minha esposa tem com o Spotify. Nós vamos chegar lá um pouco cedo, caminhar pelas lojas, talvez conseguir uma xícara de café à tarde. Então vamos nos aventurar de volta para o hotel e vamos nos acomodar. Então vamos sair para jantar e dormir em uma hora razoável. Então eu vou levantar-se cedo até que todos estejam acordados e finalmente ler aquele livro que tenho vontade de ler. Eu tenho expectativas. Mas talvez a realidade é um pouco diferente. Talvez 30 minutos na viagem de carro, meu contorcido de 5 anos de idade é um contorcido de 5 anos. Talvez um contorcido de 5 anos bem vocal. Talvez o Spotify, o playlist, para de tocar em algum lugar naquele stand da Jerky, porque a AT&T tem uma cobertura terrível, celular por aí, e não nos lembramos de fazer o download enquanto ainda tínhamos 5G. Talvez cheguemos lá um pouco mais cedo para olhar as lojas e fazer compras e tomar um café, mas é terça-feira e tudo está fechado às terças-feiras. Talvez a gente saia para jantar e todo lugar tem uma espera de 3 horas porque tem uma convenção corge na cidade nessa terça-feira em particular. Talvez nós voltamos para o hotel muito tarde por causa dos corgis e por isso não é uma hora razoável. Talvez nosso filho não quer dormir, porque a ideia de que estamos todos no mesmo quarto é muito excitante. Talvez eu me levante mais cedo do que todo mundo, mas apenas porque eu fui para a cama mais tarde do que o esperado, e cerca de metade do caminho, na primeira página daquele livro que tenho pretendido ler, sou interrompido por meu filho gritando, eu tenho que ir xixi. Xixi significa xixi, com X. Nós somos filipinos. São as expectativas clássicas versus meme da realidade, certo? Esse exemplo é uma graça, mas você escalona isso para cada outra parte de nossas vidas e muitas vezes ficamos fixados nas expectativas do que pensamos que nossa vida deveria ser. E quando nossa realidade fica aquém dessas expectativas, nós tornamos-nos descontentes. E nessa situação, estar contente depende de minhas circunstâncias, sendo que o que eu quero e imagino ao invés do que eles são. E como muitos de vocês, sábios na sala, descobriram através do tempo e experiência, o contentamento é vital para uma vida sem ansiedade. Então aqui está o que vamos fazer. Vamos começar lendo o capítulo 5 e vamos parar ao longo do caminho para desempacotar a passagem à medida que avançamos. Eclesiastes 5. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Esses versos iniciais podem ser um pouco confusos, especialmente quando o professor começa a falar sobre sonhos. Mas o que o professor está abordando é, na verdade, um aspecto da vida religiosa em que é muito fácil cair. Se você for como eu, muitas vezes vamos a Deus com nosso plano para consertar as coisas. Chegamos ao Deus Todo-Poderoso de toda a criação com o dom da nossa perspectiva. E nós pensamos que se fizermos a dança certa e cantarmos a música certa, que podemos convencer Deus a fazer as coisas que gostaríamos que Ele faça. O professor sugere, em vez disso, que nós chegamos perto para ouvir. Quantos de nós têm um robusto vida de oração que está cheia de nós conversando e depois tocando para frente? Se você for como eu, gostamos de estudar orações nas margens estreitas de nossas agendas e, ao fazer isso, apenas damos espaço para que nossas preocupações sejam expressas, mas não deixamos espaço para Deus falar conosco. O silêncio é uma coisa excepcionalmente rara em nosso mundo hoje. Nos antigos atos de adoração hebraicos, durante todos os sacrifícios, o silêncio sagrado foi observado. Foi silencioso durante os atos de sacrifício e adoração. E se nós lembramos-nos de nossa série em Levítico, as práticas de adorações do templo hebraico deveriam estar em contraste com a adoração dos pagãos, que iriam tentar conjurar a ação de seus deuses com muitas palavras. Os deuses deste mundo antigo foram vistos diferentes de como o Deus hebreu é apresentado. Eles eram poderosos e fortes, mas eram mesquinhos. Eles eram como crianças gigantes perigosas que precisavam estar convencidos de que os esforços humanos valeram a pena do seu tempo. Mas este não é o caráter de Deus. O Deus hebreu faz tudo o que fez para que a humanidade pôde se aproximar dele e ele deles. Ao contrário da adoração pagã circundante, não se trata de apaziguamento e transação, mas sim sobre relacionamento. E essa palavra ouvir é a palavra shema, que significa não apenas ouvir, mas obedecer. Sabedoria é encontrada não apenas na compreensão, mas na vida. Ouvir e obedecer é um convite a confiar em Deus que está nos céus, que vem quem vê coisas que não podemos ver. E quanto a Jesus, a obediência não é algo usado para nos oprimir. A obediência é um convite à liberdade que só Jesus pode dar. O convite é a confiança. E quando você orar, não continue balbuciando como pagãos, mas pensam que serão ouvidos por causa de suas muitas palavras. Não seja como eles, pois seu Pai sabe o que você precisa antes de perguntar a Ele. Mateus 6, verso 7. Minha amiga Maddie me lembrou recentemente que praticar oração não é tornar-se bom em oração. Oração é sobre como crescer em nossa intimidade com Deus. Intimidade constrói confiança e a confiança nos move de uma mentalidade de escassez em Deus, que Ele não tem o suficiente para mim, para uma mentalidade de abundância, que seu amor e misericórdia nunca se esgotam. Puxa vida, esses são apenas os primeiros três versos. Nós provavelmente poderíamos fazer uma série inteira neste capítulo, certo? Quando você fizer um voto a Deus, não demore para cumpri-lo. Ele não tem prazer em tolos, cumpra seu voto. É melhor não fazer um voto do que fazer um e não cumpri-lo. Não se deixe levar pelo pecado. E não proteste ao mensageiro do templo. Meu voto foi um erro. Porque Deus deveria estar zangado com o que você diz e destruir a obra de suas mãos? Muitos sonhos e muitas palavras não têm sentido. Então aqui estamos sonhando novamente. O que está acontecendo aqui? Bem, antes de mais nada, o sonho de que o professor fala não é o tipo de sonho de Martin Luther King Jr., esperança por um futuro melhor e imaginação criativa. Sonhar, neste contexto, é mais sobre a caótica natureza dos sonhos. Vemos um tipo de sonho profético nas Escrituras, mas o que o professor está sugerindo é que, na maioria das vezes, os sonhos são o caos e que o ser excessivamente preocupado com o significado dos sonhos é sem sentido, ou revel, vapor. É difícil de entender, é confuso. Ele está sugerindo que nosso relacionamento com Deus não foi feito para confundir, mas para trazer paz. O adorador nesse cenário está tentando descobrir por que as coisas não saíram do seu jeito. Eles estão fazendo todos os tipos de coisas selvagens para coagir Deus em conformidade. Eles estão fazendo promessas que não podem cumprir. Eles estão protestando o mensageiro do templo. Eu fiz os sacrifícios certos, eu fiz as coisas certas. Por que as coisas não estão indo do meu jeito? Deus, eu fiz tudo o que você pediu. Por que você não me abençoe? Às vezes, quando tentamos dar sentido às coisas de nossa perspectiva, eles não fazem sentido. Deus está no céu e nós estamos na terra. Suas perspectivas são mais altas do que os nossos. Tentando entender por que as coisas acontecem da maneira que podem ser, é revel. Não importa como ou quanto tentamos, não seremos capazes de entender. É vapor. Kef, Shofen. Isso implica confiança, uma postura que recebe e segura livremente para oferecer de volta. O professor continua nos versículos 8 e 9 para falar sobre injustiça no mundo. Ele vê a corrupção e o mal no mundo ao seu redor e escreve como se nós não deveríamos ficar chocados quando os humanos criam horríveis sistemas, especialmente quando eles se afastam da eternidade instalada em seus corações. E eles se voltam para suas próprias soluções quando eles se afastam da confiança, o gesto do Kaf, e viram para o Shofen, gesticula para a concha mãos. No mês passado, eu estava no canteiro de abóboras com minha família, e minha mãe e eu estávamos assistindo meu filho brincar com dezenas de outras crianças nesse lugar. Eu sou tendencioso, é claro, mas eu acho que meu filho é naturalmente muito gentil e muito confiante para com outras crianças. Enquanto assistíamos jogar, nós notamos que William tratava cada criança aleatória como se fosse seu melhor amigo. E minha mãe disse, eu só espero que as coisas não tirem vantagem de sua bondade. E eu disse, eles vão. Que era exatamente o que minha mãe queria ouvir, certo? Quebramento, maldade e sofrimento são coisas certas neste mundo. É melhor evitar ativamente o inevitável ou aprender a suportá-lo. Todos nessa sala sabem o que é sofrer. O cerne da nossa fé cristã não é, em última análise, sobre a transformação imediata de nossas circunstâncias para escapar do sofrimento, mas sim a transformação de nós mesmos na semelhança de Jesus em meio às nossas circunstâncias. Jesus foi caracterizado por sua vontade de fazer como o Pai perguntou mesmo, se o que o Pai perguntou envolvia sofrimento. Não a minha vontade, mas a sua seja feita. Vou tomar um momento para ficar um pouco vulnerável com vocês. Eu sei que é difícil para mim falar sobre isso, mas eu acho que é importante. No ano passado, minha esposa e eu tivemos 3 abortos espontâneos, balogros, ao longo de 9 meses. E tem sido muito difícil. E nós recebemos, então, muito cuidado e apoio dessa família da igreja. Mas era um nível de sofrimento que nenhum de nós ainda havia experimentado. Isso nos feriu de maneiras que não sabíamos que poderíamos ser feridos. Após o terceiro aborto espontâneo, eu lembro que estava de pé aqui nessa sala, bem ali, adorando com todos vocês, cantando uma música mais recente, Venha viver no nome de Jesus, essa é uma casa de milagres. Eu tive que lutar com a realidade de que o bem que Deus tem prometido para aqueles que eu amo é um tipo agora e ainda não de promessa e que ao longo do caminho há muito sofrimento e muitas coisas difíceis que acontecem e eu nem sempre sabia por quê. O que eu sei é isso. Que Deus desperdiça nada e quando sofremos, caminhamos em um solo sagrado. Fundamento que Jesus compartilha conosco. Enquanto estávamos cantando essa música, eu olhei para este mar de pessoas e o meu coração começou a quebrar quando comecei a perceber quanto sofrimento foi representado nessa sala. Quantas histórias de desgosto e tragédia ocorreram em todas as nossas vidas. Isso é algo que caracteriza cada pessoa aqui, todo mundo assistindo online e que em algum momento do passado, talvez agora e definitivamente no futuro, este mundo possui a habilidade fantástica de chutar nossas traseiras. Mas em meio a todo esse sofrimento e dor, com uma voz nós cantamos as palavras Levamos tudo aos pés de Jesus, tudo em nome de Jesus. Confiar. É tudo uma questão de confiança. Eu pensei que esse trauma em nossas vidas ia me afastar de Deus, mas acontece que eu realmente descobri novas profundezas de intimidade com meu Pai Celestial em meio a essa dor. A confiança em Jesus é o que caracteriza um seguidor de Jesus. E tudo o que suportamos enquanto obedecemos alegremente a Jesus é propositado para algo bom. Deus não desperdiça nada, especialmente nossa dor. Se você pensa neste mundo como um lugar simplesmente destinado à nossa felicidade, você acha isso bastante intolerável. Pense nisso como um lugar para treinamento e correção, e não é tão ruim assim. C.S. Lewis. A história de Jó também faz parte da literatura sapiencial no Velho Testamento. Em nossa narrativa, Jó é atingido por tudo que é horrível que uma pessoa poderia imaginar. Sua família morre, ele perde todos os seus bens e propriedades, ele está aflito com doenças horríveis. E durante esse tempo, todos os seus amigos se reúnem e tentam descobrir por que tudo isso aconteceu e como ele precisa fazer para mudar isso. Eles exaurem a sabedoria e o raciocínio do mundo. E finalmente Jó tem uma conversa com Deus. E Jó pergunta a Deus, por quê? E finalmente Deus diz a ele, olhe esse universo em que você se encontra, Jó. É misterioso, é complexo e é muito grande para você entender. Mas eu estava lá quando tudo isso aconteceu. Fui eu quem fiz isso. Então você só vai ter que confiar em mim. Não é uma resposta fácil, mas é o único em qual Jó pode encontrar paz e contentamento. Eventualmente, Deus restaura tudo que Jó perdeu, e isso foi feito para avisar ao leitor que a esperança em Deus não está perdida. Ele está trabalhando em conjunto em todas as coisas para o bem. Mas enquanto isso, as pessoas quebradas elevam as pessoas quebradas líderes que têm soluções falidas e o sofrimento vai além. Mas aqueles que colocam sua confiança em Deus são capazes de suportar o sofrimento, porque sabemos que não é assim que a história termina. Deus está trazendo um futuro melhor para este mundo. O professor Eclesiastes lamenta a injustiça e reconhece que a única maneira da injustiça ser verdadeiramente curada é para um rei verdadeiramente justo assumir e definir tudo correto, e para isso olhamos para Deus. Jesus, a realização do bom rei do que o mundo precisa, o bom rei que não reside apenas sobre nós, governando de longe. Ele é mais perto do que um irmão. Ele nos chama de seus amigos. Ele vem perto de nós a fim de cumprir sua justiça e bondade através de nós. E agora estamos na etapa final desse pensamento. O professor definiu o cenário de como nós aproximamos de Deus, com confiança e um coração atento, e agora entra no que acontece quando não o fazemos e quando fazemos. Olhando no versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. O que é que alguém que vive na rua e uma pessoa rica têm em comum? Eles ambos gostariam de ter mais dinheiro. Hevel. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sonho do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que via debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento. Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Portanto, antes que o Mestre nos ofereça seu caminho para a sabedoria, Ele observa que todos se juntam à corrida dos ratos e luta para conseguir o máximo que puder, e tudo por quê? Da mesma forma que o nascimento aconteceu, para qualquer pessoa que está vivo, a morte vem para todos nós. E as coisas vão acumular, não importa. Jesus no sermão na monte reitera isso. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se com um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos aqui correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, essas coisas, lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo que não precisamos ir a Deus com chofen, com escassez em nossos corações, tentando convencer um Deus mesquinho a nos dar o que precisamos. Nós, em vez disso, venhamos a um Pai amoroso e perfeito, que sabe o que precisamos antes de perguntar a Ele e quem adora nos chamar de seus filhos. Existem duas maneiras de obter o suficiente. Um é continuar a acumular cada vez mais, a outra é desejar menos. G.K. Chesterton. Falando aos alunos de ensino médio, nossa cultura o incentiva a obter para si mesmo, no nível financeiro, segurança e estabilidade. Diz a você para definir seus objetivos no material. Agora ouça, envolver-se na saúde financeira não é uma coisa ruim. É responsável, até amoroso. Mas me ouça aí, não existe estabilidade ou segurança mundana. Tudo de qualquer um de nós pode ser tirado de nós amanhã. Nosso mundo precisa de vocês para serem pessoas que têm sua espiritualidade com olhos abertos. Existem estudos que sugerem que porque você cresceu na era de informática, em que seu QI é o mais alto de qualquer geração que veio antes de você, mas a inteligência não se torna automaticamente em sabedoria. A sabedoria vem quando você escuta mais do que fala, quando você vê a realidade mais do que persegue as expectativas. Seu presente para o mundo, como seguidores de Jesus de sua geração, será para receber a paz de Deus em suas vidas que ultrapassam a compreensão. Quando o mundo em torno de você é atormentado pela ansiedade, porque eles estão agarrando-se a Hevel, buscando segurança nas coisas que eles não podem possuir, você terá a sua segurança em Jesus, a presença de Deus alicerçada na fibra do seu ser. Vocês serão inabaláveis em sua alegria quando você colocar sua confiança em Jesus, contente com o que você tem por causa da riqueza de quem você é. E é aqui que o professor pousa. Este é o lugar de contentamento. Isto é o que eu tenho observado ser bom, que é apropriado para uma pessoa comer, beber e encontrar satisfação em seu laborioso trabalho sob o sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, pois este é o seu muito. Além disso, quando Deus dá riqueza a alguém e bens, e a capacidade de apreciá-los, de aceitar sua sorte e ser feliz em seu trabalho, e isso é um presente de Deus. Eles raramente refletem sobre os dias de sua vida, porque Deus os mantém ocupados com a alegria do coração. A alegria de seu coração, gratidão. O professor sugere que o contentamento nas circunstâncias é o caminho para aproveitar a vida. O apóstolo Paulo, o cara que escreveu um monte de coisas no Novo Testamento, ele suportou um monte de horríveis coisas, espancamentos, tentativas de execução, perseguição, prisão. Sua vida como apóstolo de Jesus foi muito difícil. E durante uma das vezes que ele esteve na prisão, ele escreveu isso. Eu aprendi a estar contente, seja qual for as circunstâncias. Eu sei o que é estar necessitado. Eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou faminto, quer viver com abundância ou na necessidade. Tudo isso posso fazer naquele que me fortalece. A melhor maneira de traduzir essa passagem seria: eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Quando colocamos nossa confiança em Jesus, quando aceitamos seu convite para dar um passo à obediência amorosa a Ele, porque Ele se preocupa profundamente conosco, descobrimos o segredo de ser contente em toda e qualquer situação. Quando estamos com Jesus, não há literalmente nada que não possamos enfrentar, mesmo a própria morte, porque nossa esperança está num mundo totalmente redimido pelo céu, um povo totalmente restaurado em Jesus. Cada lágrima foi enxugada. Talvez fiquemos tão fixados em transformar nossas circunstâncias que perdemos de vista o que Deus está transformando em nós em meio às nossas circunstâncias. É simplesmente assim. Deus é quem Ele disse ser. Ele fez e fará tudo o que Ele prometeu e nós podemos confiar nele. Portanto, não se preocupe dizendo o que devemos comer ou o que devemos beber ou o que devemos vestir, porque os pagãos correm atrás de todas essas coisas. E seu Pai sabe que você precisa deles. Mas busque primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão dadas a você também. Portanto, não se preocupe sobre o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem problemas suficientes. O que aconteceria se todos os dias entrássemos em nossas vidas com uma postura de gratidão e contentamento, com CAF, pronto para oferecer nossas vidas e receber o que Deus tem para nós? O professor abriu essa passagem com a importância de chegar a Deus pronto para ouvir, com a importância de silêncio sagrado. E se tanto do nosso contentamento baseia-se em nossa disposição de receber a paz de Deus em nossa escuta, chegando aqui, vocês receberam os elementos de pão e suco, um lembrete do sacrifício de Cristo por nós. Vamos tomar isso juntos daqui a pouco, então vocês podem iniciar o processo, pregar o de abri-los. Antes de tomá-los, vamos parar um momento para ficar em silêncio diante de Deus, para refletir sobre este lembrete de quão longe Jesus estava disposto a ir para expressar seu amor por nós. Vamos receber o amor de Deus com gratidão em nossos corações, contentes nas riquezas da nossa comunhão com Deus, com Ele. Amém.